Gênesis 5, a partir do versículo de número 25, nós vamos chegar na finalização da história da genealogia de Adão e nós vamos então encontrar no capítulo 6 até o versículo de número 8 a história de um destes, eu diria o último deles na geração antediluviana chamado de Noé. Então, o que nós vimos antes, apenas à guisa de revisão, é que, diferentemente da geração cainita, dos filhos de Caim, que produziram muitas coisas interessantes, desenvolveram cidades, trabalharam com ferro e bronze, produziram arte, poesia, música, lidaram com pecuária, com agricultura, o destaque que é dado na descendência de Adão, ou seria na descendência dos setitas, os descendentes de Sete, é a sua longevidade. Percebam que há um destaque no capítulo 5 no quanto os descendentes de Adão viveram, como a vida deles foi longeva. É importante notar que aqui existe, então, uma nuance, uma simbologia importante daquilo que Deus promete àqueles que o buscam, aqueles que o adoram, aqueles que temem o seu nome e, portanto, o invocam, adorando-o como Senhor de toda a terra, a promessa de uma longa vida. E esta longevidade aqui, obviamente, era apenas um sinal, um símbolo, apontava para uma vida futura, uma vida gloriosa de longevidade dos descendentes, então, de Sete, dos filhos de Adão, promessa dada pelo Senhor para todos aqueles que viveriam adorando e servindo a Deus e na expectativa de que da semente da mulher viesse, portanto, o Messias prometido. Então, nós temos aqui em Gênesis 5, a partir do versículo de número 25, vamos tomar daqui, depois da história de Enoque. Enoque teve uma vida breve, comparando-se com os demais descendentes de Adão. Ele viveu 365 anos apenas para eles, né? Para a gente já é muita coisa. Logo, de forma que as pessoas se assustam e não conseguem pensar em como os homens podem ter vivido tanto assim. Na realidade, eles viveram muito. Agora, lembra que eu pedi para vocês contabilizarem mais ou menos com quantos anos estaria Adão, ou teria Adão, quando Enoque foi tomado pelo Senhor vivo? Adão não conseguiu contemplar. Um dos nossos irmãos aceitou o desafio, fez as contas, e quando Enoque foi tomado por Deus, Adão teria mais ou menos aí 970 anos. Adão morreu com 930 anos. Logo, o que Adão pôde ver? Ele não viu Enoque sendo trasladado, mas ele pôde ver em sua geração um homem que andava com Deus. Em meio a todo o peso, toda a responsabilidade pactual, porque Adão representava todos nós, de perceber o que aconteceu com seus descendentes, principalmente com a história de Caim, como os seus descendentes foram maus, violentos, afastando-se cada vez mais do Senhor, Enoque, ele representou então para Adão a esperança e a confiança e a fé no Deus que o criou. Criou Adão e lhe deu gloriosas promessas, as quais ele perdeu quando resolveu tomar o partido da serpente, seguir a voz da serpente. Deus então promete restauração para Adão, e Adão então pôde ver gente crente em sua descendência, um homem como Enoque. O versículo 24 diz que andou Enoque com Deus. Esse andar aí envolve um caminhar com grande intimidade, e ele andou com Deus de forma que já não era, porque Deus o tomou para si. Em sua caminhada nesta terra, ele gozou de profunda comunhão com Deus, de forma que, quando tomado pelo Senhor, ele não experimentou a morte, era como se ele não percebesse tamanha a comunhão experimentada de vida com o Senhor. Na sequência, então, nós temos no versículo 25 a história de Metusalém. Inegavelmente foi o homem mais longevo da terra, ele viveu bastante, e a partir daí então eu vou ler e peço a atenção dos irmãos até o versículo 8 do capítulo 6. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aqui nós encerramos este primeiro ato apresentado, onde há a descrição, onde nós encontramos a descrição dos descendentes de Adão, a partir do versículo de número 9 e a sequência, então, do capítulo de número 6, nós vamos encontrar um outro ato, apresentando, então, de uma forma mais detalhada a história de Noé, aquilo que ele vivenciou e o juízo de Deus enviando o dilúvio sobre a terra. Notem que, quando nós seguimos a história dos descendentes de Adão, peço aos irmãos que verifiquem versículos 28 e 29, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E ele colocou o nome deste filho, Noé, pôs-lhe o nome de Noé. E ele colocou este nome porque ele mesmo falou: ele nos consolará. Lembrem-se do Noé, ou do Lameque, cainita. Lembrem-se do Lameque que buscava reparar o erro por meio da vingança. E agora procurem comparar o Lameque cainita com o Lameque setita, que está ansiando, desejando o livramento da maldição. O Lameque, descendente de Caim, não, violência sobre violência, sangue sobre sangue derramado na terra. O Lameque, descendente de Sete, ele gerou um filho e ele colocou o seu nome Noé, porque disse, vejam só o versículo de número 29, este ou ele nos consolará. Noé cumpre a profecia, e esta profecia é cumprida quando nós analisamos a sua história e vemos como o Senhor o preservou por graça somente. O Lameque, então, descendente de Sete, descendente dos adoradores, daqueles que invocavam o nome do Senhor, ele fez esta importante afirmação. Ele disse: Noé nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Lá no capítulo 9, quando o dilúvio passa, nós vamos perceber o Noé de Lameque cumprindo a profecia, e ele então se torna um viticultor ou um vinicultor. Ele planta uma vinha, símbolo da alegria, símbolo da satisfação, símbolo daquilo que agora representava felicidade, porque o Senhor preservaria a descendência de Adão em meio à tragédia do dilúvio. Vejam que ele ainda diz assim: ele vai nos consolar dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Vejam como é interessante a história então, e ela vai descrevendo o mover de Deus, o agir de Deus na história, preservando uma semente santa. Não que estes homens não tivessem pecados, nós sabemos que a raça de Adão, a partir da queda, ficou marcada pelo pecado, mas o Senhor renovava a sua aliança, o Senhor confirmava a sua promessa, o Senhor sustentava os seus descendentes. É o que nós passamos a ver na história deste homem chamado Noé. O versículo 32 nos lembra que aos 500 anos de idade, Noé então gerou Sem, Cã e Jafé. A idade precisa de Noé, quando esses filhos nasceram, ela é incerta, como também a sua ordem. O importante é notarmos que, quando ele alcançou esta idade, ele recebeu do Senhor a bênção de ter três filhos, possuir três filhos, seus nomes Sem, Cã e Jafé. Agora nós chegamos na transição do que acontece. Quando chegamos no capítulo de número 6, observem que os filhos de Deus, eles assumiram uma postura diferente. Eles assumiram uma posição de tirania. Eles passaram a agir contrariamente àquilo que estava sendo feito ou experimentado pelas gerações anteriores. O versículo de número 1 do capítulo de número 6 nos diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, versículo 2, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Esta parte, então, da narrativa, o início do capítulo 6, vai mostrar uma relação entre os primeiros livros. Lembrem-se que cada livro, ele começa com um relato ou uma descrição escrita daquilo que Deus revelou na história, dos acontecimentos iniciais da criação do mundo, da criação do homem, da sua queda e a promessa de restauração. Observe então que os filhos de Deus, eles agora olham para as filhas dos homens e eles desejam estas mulheres. Aqui nós temos uma das passagens mais controversas do início do nosso estudo no livro de Gênesis, porque existem pelo menos três interpretações defendidas à luz da gramática hebraica. A primeira delas, por exemplo, a interpretação tradicional entre os cristãos desde o terceiro século e também defendida pelos reformadores Lutero e Calvino, entendeu que os filhos de Deus e as filhas dos homens foram os filhos de Sete e as filhas de Caim, que se uniram, e o pecado em decorrência dessa mistura das duas sementes contaminou a semente santa, a linhagem santa de Eva. Então, esta é uma primeira informação, ou seria esta uma primeira interpretação. Mas nós encontramos ainda outras interpretações. Por exemplo, os judeus acreditavam que os filhos de Deus e as filhas dos homens apontava para a relação de reis poderosos, reis quase divinos, que exerceram tirania sobre a terra e tomaram mulheres para si e casaram-se com elas. Ou nós temos uma terceira interpretação que defende que a relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens foi quando anjos caídos então se relacionaram sexualmente com as filhas de Adão, promovendo então aquilo que nós vamos ver mais adiante no versículo de número 4, uma geração de gigantes na terra. Qual a posição então nós devemos adotar ou qual posição nós devemos seguir? Vejam só, nós encontramos maior equilíbrio e maior segurança interpretativa naquilo que tem sido ensinado tradicionalmente pelos cristãos desde o terceiro século. O que nós notamos aqui, a expressão filhos de Deus e filhas dos homens, não foi uma mistura entre anjos caídos e as filhas de Adão, mulheres. Não Também podemos afirmar, ou com muita precisão, colocar aqui a ideia de que estes filhos de Deus, que depois se tornaram gigantes sobre a terra, foram homens reis quase divinos, e que então exerceram um governo tirânico sobre os povos. Não. A interpretação mais lógica e racional, à medida em que nós estudamos o livro de Gênesis, desde a história das primeiras genealogias, é que aquela raça que foi separada, os cainitas e os setitas, agora se juntam. E o que é que acontece então? Vejam só. Os filhos de Deus aqui, versículo de número 2, são vistos como aqueles que continuaram a invocar o nome do Senhor, os descendentes de Sete. As filhas dos homens, uma referência a filhas de Adão, sim, mas uma aproximação com aquelas que estavam distantes dos caminhos do Senhor. Observem que o que acontece no versículo de número 2 é uma descrição muito parecida com o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Olhem só, versículo de número 2. Eles viram, acharam as moças bonitas e então escolheram para si. O hebraico diz literalmente: viram as meninas ou as moças, acharam estas moças boas, ou seja, formosas, tomaram para si. Lembram comigo, versículo 3, capítulo 3 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ela então toma do seu fruto e come, e dá para Adão, o seu marido, ele come também. A sequência é a mesma. Eles veem, consideram boas ou formosas as filhas dos homens, e então eles fazem aquilo que não seria jamais permitido. O pecado então reitera, reafirma, irmãos, o seu padrão. Eles viram, consideraram estas moças atraentes e tomaram para si. É uma lembrança aqui do pecado original. Para sermos mais precisos, voltem para o capítulo 3 e lembrem-se, é a mesma sequência. Capítulo 3, versículo 6, por favor. Vamos ler juntos. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela viu, percebeu que a árvore era boa, desejou, tomou para si. O padrão, irmãos, então, é repetitivo até os dias atuais. Os homens pecam quando deixam-se guiar pela lascívia ou desejo impuro de seus corações e não pelo discernimento espiritual. Uma outra informação importante aqui que nós começamos a perceber é que, voltando comigo para o capítulo 6, versículo 2, aqueles homens, filhos de Deus, literalmente tomaram para si esposas. Eles não se relacionaram pura e simplesmente sexualmente com elas. Eles não tiveram apenas uma noite de relacionamento sexual com elas, mas a Escritura diz que eles tomaram para si mulheres, literalmente tomaram para si esposas. Eles não cometeram o pecado da fornicação, mas eles pecaram quando procuraram alguém que não invocava o nome do Senhor. Agora, raciocinem comigo. Talvez você esteja namorando alguém que não seja crente. Talvez você esteja noivado com alguém que não seja crente. E aí você ouve o ensino da palavra de Deus, não é o ensino do pastor, eu estou sendo extremamente claro para vocês aqui. Mas aí você diz: ah, não tem nada demais, isso é conversa do pastor. Veja só, eu tenho direito a ser feliz. E a minha felicidade fica onde? Porque eu não posso. Veja, pastor, um dia eu o vi, achei que ele era bom para mim, e agora eu escolhi, eu quero namorar com ele. Ou o rapaz vê a moça, ele diz: eu olhei, eu achei ela bela, formosa, boa para mim, tomei para mim. As consequências, irmãos, são muito mais sérias do que podemos imaginar. Quando nós agimos assim, falta-nos discernimento espiritual. Nós seguimos o nosso coração. Não é que ainda hoje é a mesma conversinha do mundo? Siga o seu coração. Faça o que o seu coração lhe diz para fazer. Jeremias 17 nos lembra que o coração do homem, ele é enganoso. Vamos para lá, por favor, Jeremias 17. Esse assunto é tão sério que eu gosto de ler mesmo com você, para que você não diga que foi conversa do pastor. Olhem só, Jeremias 17, a partir do versículo de número 5. Se você tomar o texto a partir do versículo 1, o profeta denuncia o pecado dos filhos de Deus, o pecado de Judá, dizendo que este está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, versículo 1, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Eles haviam abandonado o Senhor, e o abandono, é importante lembrar, ele começou quando estes tomaram esposas estranhas para si. Eles desenvolveram um relacionamento interracial. Ei, pastor, cuidado, isso é racismo. Eu não vou ser politicamente correto, não. Eles não deveriam ter tomado mulheres de outras nações que não adoravam o Senhor. Esse foi o problema. Então, você precisa ensinar o seu filho a discriminar as coisas. Ei, pastor, isso é discriminação. Eu não vou ser politicamente correto hoje aqui, não. Todos nós, sejamos honestos, fazemos discriminações todo dia. Essa conversa de que nós não devemos fazer discriminação é papo furado. Eu discrimino todas as coisas, todos os dias, eu devo escolher o que quero. E se eu olho para um rapaz e vejo que por um instante os olhinhos da minha filha começaram a brilhar, eu já fico invocado. E se ele não teme ao Senhor, eu não vou demorar a dizer não. É o meu dever como pai. Isso é sério, porque se nós seguimos o nosso coração, o problema ou a derrocada da nossa fé, ela começa quando nós damos o lugar que pertence ao Senhor para qualquer outra pessoa, e aí falta o discernimento espiritual. E aí quando nós seguimos o nosso coração, continuem observando comigo Jeremias 17. Ó, monte do campo, versículo 3, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Veja, o fogo da ira santa e justa de Deus se acendeu, porque o povo o trocou por falsos deuses. E se vocês fizerem uma leitura rigorosa da história da derrocada, da bancarrota do povo de Deus no passado, começou quando estes vacilaram escolhendo mulheres não fiéis ou infiéis, que não temiam o Senhor e contraíram casamentos. A gente pensa que isso não traz implicações para a nossa vida, para a nossa alma. Elas trazem, sim. Então aí vem o versículo 5 e diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Salmo 30, Davi se considerou alguma coisa, e quando ele pensou assim, o que fez? Rapidamente ele tomou para si a esposa de Urias. E o Senhor então bastou virar as costas para ele, ele se viu perdido. Versículo de número 6 diz, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O contrário de ter a lei do Senhor perto do seu coração, está descrito aqui no versículo 6. Porque aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, segundo o Salmo 1, Salmo 1, ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido, mas o Salmo 1 diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, Jeremias diz, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, versículo 7, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora vejam só o que diz o versículo 9. O mundo diz, siga o seu coração, faça o que ele manda. A palavra diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando seguimos o nosso coração, nós vamos ver, seremos atraídos e desejaremos tomar aquilo que Deus diz não. A pergunta de Jeremias é, quem o conhecerá? Conhecerá o coração enganoso do homem? Versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, digressão, este momento aqui onde nós paramos para comentar um pouco este fato inicial em Gênesis 6, é extremamente sério e urgente ainda hoje para o nosso tempo. Não podemos incentivar os nossos filhos e filhas a tomarem por namorados, noivos e futuros cônjuges aqueles que não invocam o nome do Senhor. A tragédia será grande. E talvez você esteja agora numa situação difícil. Mas, pastor, eu namoro com ele é tão legal. Eu até tento que ele venha para a igreja, e às vezes ele vem, mas não quer. O que é que eu devo fazer? Termine. Ah, pastor, mas tem gente na igreja que veio e deu certo. Deus é misericordioso, manifesta a sua graça, como lhe aprouver, como ele quer. Mas isso não quer dizer que quem fez isso não pecou. Errou. Quando tomou essa decisão, passou por cima de todo mundo, principalmente da lei de Deus. Não teve a aprovação de Deus inicialmente, correu riscos seríssimos, poderia ter tudo dado errado. De modo que, meus amados irmãos, essa é uma questão crucial. E eu torno a lembrar, o dilúvio veio sobre a terra quando os filhos de Deus resolveram se casar com moças descrentes. Isso é tão sério. A gente às vezes pensa que não há correlação com os fatos. Você pode me dizer, mas pastor, eu conheço também muita gente que casou com rapazes da igreja, ou rapazes crentes que casaram com moças da igreja e não deu certo, se divorciaram. Que resposta o senhor tem para me dar? Pelos frutos você conhece a árvore. Não é o evangelho do pastor Alan que diz isso, não. É o evangelho do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não importa estar na igreja. Ele pode estar na igreja, mas ser o gaviãozinho, o salafrário, que está querendo só uma mocinha. Ou pode ser uma moça que está na igreja, mas ela não tem nenhum compromisso com o Senhor, e ela apenas está querendo arrumar alguém. Pelos frutos você consegue ver e observar se aquela pessoa de fato ama verdadeiramente o Senhor. E os pais precisam ter cuidado em aconselhar, em acompanhar e observar estas coisas. Parece até estranho, eu disse a vocês, não é um discurso politicamente correto para os nossos dias, mas é a verdade. A igreja ela se põe de pé ou ela cai. Se ela obedece ao Senhor, se ela confia no Senhor, que conhece o seu coração, ela segue. Mas se ela começa a questionar a provisão de Deus para a sua vida, ela então está fadada ao fracasso e à ruína. Vamos voltar para Gênesis 6 e vamos prosseguir. Então, vendo os filhos dos homens, versículo 2, que vendo os filhos de Deus, perdão, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, eles não só tomaram uma mulher, mas eles tomaram mais de uma. Então, a poligamia condenada na Escritura pelo Senhor marcou esta geração desobediente. Eles não se contentaram apenas com uma, mas tomaram outras. E então o Senhor, diz o versículo de número 3, disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Lembram quando eu falei que a evidência do texto aponta para a relação de fato entre os filhos de Sete e os filhos de Caim? O versículo 3 responde: anjo não tem carne. A Bíblia até diz que anjo, por determinadas situações, comeu e bebeu com os homens, mas ter relação sexual, você não tem evidência. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo fala mais à frente que os anjos, eles não se casam. Então, é mais uma forte evidência de que ele estava falando de gente mesmo, como nós, mas da relação entre crentes e incrédulos, entre aqueles que invocavam o Senhor e agora estavam em desobediência, se juntando com aqueles que não queriam nenhuma conversa com Deus. E o Senhor então disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Lembrando que o Espírito de Deus é a fonte de vida natural. Nós lemos, quando estudamos anteriormente a descendência de Adão, quando começamos a ver o Salmo 104, que nos lembra que é o Senhor que, quando tira o fôlego de vida, faz com que os homens morram. E quando ele então sopra o seu espírito, ele renova a terra e novas vidas surgem. O milagre da concepção, da geração de filhos. Então o Senhor, ele disse, como juízo, que não agiria mais para sempre no homem, porque este havia se tornado carnal. Ele iria contender com o homem. Ele iria agora agir de forma a não permitir que o Espírito doador de vida vivificassem aqueles que estavam subvertendo o seu mundo na sua criação. E ele então vai lembrá-los que quem dá vida e longevidade é o Criador. O versículo de número 3 então diz que os dias, portanto, dos homens seriam reduzidos. 120 anos aqui provavelmente é o espaço de tempo entre a proclamação desta verdade e o dilúvio, o período em que durou. Mas se vocês fizerem uma comparação com o capítulo 11 do livro de Gênesis, vocês vão perceber que o homem começou a perder longevidade a partir do dilúvio, ou pós-dilúvio. Vocês vão notar que os homens passaram a viver 500 anos, 400 anos, 200 anos. Você já vai ter os descendentes de Abraão vivendo cento e poucos anos. Eles vão perdendo então aquela longevidade dada pelo Senhor. A verdade é, irmãos, que um dos fatos incontestes no livro do Gênesis é que os homens viviam muito mais do que nós podemos imaginar. Era uma realidade tão extraordinária que, mesmo após a expulsão do Éden, era perceptível a capacidade dos homens viverem muito tempo. Mas aí, quando nós chegamos no livro dos Salmos, quando os homens hoje chegam a 80, canseiro e enfado os acompanham. Eles perdem, de fato, por conta da queda, a sua longevidade. E isso aconteceu quando a raça humana se corrompeu nos dias de Noé. Ora, versículo de número 4 diz: naquele tempo, nós vamos encontrar então gigantes. Havia naquele tempo gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, o versículo 4 traz, primeiramente, a palavra Nephilim, na língua hebraica, que quer dizer gigante. E estes gigantes foram homens conhecidos no passado, não seres mitológicos. Homens realmente de uma estatura inimaginável. Eles não sofriam da anomalia hoje chamada de gigantismo. Eles não eram desengonçados. Eles eram homens de fato fortes, grandes, valentes, e a associação da palavra gigante está ligada com uma palavra herói. Eles eram também chamados assim, foram heróis naquele tempo, e eles agiam com grande valentia e foram chamados de varões de renome na antiguidade. Notem no versículo de número 4 que dessa relação dentre os filhos de Deus e as filhas dos homens, houve uma geração diferenciada. Eles dominariam por grande tempo. Se vocês fizerem uma comparação, por favor, vamos para Números capítulo 13, versículo de número 33. Moisés está escrevendo para o povo que estava prestes a entrar na terra da promessa. E quando estes foram enviados para espiar a terra, o que é que eles encontraram lá? Números capítulo 13. A partir do versículo de número 30. Diz assim o texto sagrado. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali, aqui temos o versículo 33, vimos ali gigantes. A mesma palavra, vimos ali Nefilins. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, essa geração, mesmo após o dilúvio, viu na terra aqueles homens valentes, varões de renome, guerreiros como Golias, por exemplo, Og, rei de Bazã, que foram homens de invejável estatura, homens reconhecidamente grandes, os valorosos guerreiros chamados gigantes. A grande verdade, irmãos, é que quando nós estudamos o livro de Gênesis, isso nos impressiona, porque a história dos homens tornou verdade em mito. Mas a Escritura mostra que o que os homens chamaram de mitológico na história, na verdade, existiu. Existiram gigantes, e a forte evidência de que também existiram dragões, que são chamados de seres mitológicos pelos homens. Então era um mundo grande, diferente, um mundo especial, mas o que está por trás de tudo isso, aquilo que o Senhor estava contemplando na vida daqueles homens. Voltemos para Gênesis capítulo 6. Olhem que, diante de toda essa realidade, o Senhor viu, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nessa segunda cena, então, da narrativa, no capítulo de número 6, nós começamos a notar, começamos a enxergar que o que o Senhor viu antes e afirmou era bom, agora, contemplando a terra, viu o que o homem havia feito, ele a corrompeu. O versículo 5 diz que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, toda a inclinação do seu coração. O que Deus contemplou foi um vívido retrato da depravação do homem, da sua miséria, do seu pecado. O que o levou, portanto, no versículo de número 6, a arrepender-se de ter feito o homem na terra. Diz o texto que o homem, porque se corrompeu, o Senhor viu que era mau todo o desígnio do seu coração, sua moralidade, sua vontade, seu pensamento, seu sentimento. Versículo 6, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Na língua hebraica, a palavra é: o Senhor feriu o seu coração. Ele teve o seu coração ferido diante de toda aquela realidade contemplada. A Escritura está mostrando aqui, para que o leitor pudesse entender, e nós também hoje, o leitor original, e nós hoje também pudéssemos entender, que não somente os homens poderiam ser feridos ou magoados perante a corrupção e maldade dos homens, mas o próprio Criador poderia se contristar e ter o seu coração magoado ou ferido por ver aquilo que os homens se tornaram. Deus não se tornou mutável por conta disso. Deus não mudou o seu propósito de ainda preservar uma semente santa na terra, mas é importante que nós olhemos para esta expressão. Deus, ele olhou para os homens e ele então agora resolve agir de acordo com aquela situação. Ele não foi pego de surpresa, mas o texto então revela aquilo que sofreu o homem com a queda e a reação de Deus diante da miséria que é o pecado para a raça humana. Não há expressão então mais clara para que os homens entendam, e por isso ela está registrada na Bíblia: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso feriu o seu coração. Não é difícil a gente entender esta expressão quando o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós pecamos, fazemos isso. Que nós não podemos apagar o Espírito Santo. Ora, o Espírito não pode ser apagado, mas as suas santas influências podem ser sufocadas à medida em que nós nos afastamos de Deus e decidimos pecar contra o Senhor. O Senhor, então, se tomou de uma profunda indignação e ira. O versículo de número 6 diz que o pesar no seu coração envolve então uma fúria indignada e santa por conta do estado da vida e da alma dos homens nos dias de Noé. E o Senhor então decidiu, versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O juízo então viria sobre o homem e agora também sobre os animais, os répteis e as aves dos céus. E mais uma vez a linguagem que é chamada na literatura bíblica de antropopatia, para que a gente entenda e perceba bem a reação de Deus diante do pecado do homem, finaliza o versículo 7: porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, pesou no coração do Criador ver no que se tornou a raça humana. Notem, irmãos, que do mesmo modo se enxerga ainda hoje os homens quando estes caminham em desobediência e rebeldia contra o Senhor. Você pode pensar: mas pastor, esta é uma situação apenas do Antigo Testamento. Eu já até ouvi falar, pastor, que o Deus do Antigo Testamento, ele é bem diferente do Deus do Novo Testamento. Eu já ouvi dizer, pastor, que o Deus do Antigo Testamento se revela irado contra os homens, furioso contra os homens. Mas o Deus do Novo Testamento é amor, não é, pastor? Ele tolera os pecados dos homens. Ele os ama, então, como um pai bonachão, ele passa a mão sobre suas cabeças. Por favor, abram comigo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e vamos conferir se isto de fato é verdade. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. O juízo de Deus viria sobre o primeiro cosmos, durável desde a criação até o dilúvio, e este seria como que um paradigma profético para anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Notem o que Paulo escreveu aos Romanos, a partir do versículo 18 do capítulo 1: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que aconteceu em Gênesis 6, Paulo então afirma, estava acontecendo em seu tempo. Os homens estavam trocando a verdade pela injustiça, porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Do mesmo modo que em Gênesis 6, os homens continuavam a contemplar a beleza da criação, a glória da obra criada, e deveriam tributar toda honra e louvor ao Senhor. Mas preferindo a injustiça ao invés da verdade, seguiram seus próprios caminhos, desobedeceram ao Senhor, tomaram mulheres ímpias para si, profanaram a terra e trouxeram juízo sobre si mesmos. O versículo de número 19 diz que, do mesmo modo, ainda hoje, o que se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os homens se apresentam tão sábios e inteligentes perante outros homens, e uma das provas da sua grande sabedoria e inteligência carnais é afirmar: Deus não existe, Deus é produto da religião. A Bíblia é um livro cheio de erros e mentiras. Vai tornar você obsoleto, caduco, mente fechada. O mundo é outro. A Escritura diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque em seus próprios raciocínios anularam a verdade e tornaram obscurecidos os seus corações, cheios de insensatez. E o que fizeram, portanto, versículo 23... e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A humanidade não mudou, irmãos. Os homens continuam idolatrando outros homens. Os homens continuam idolatrando a criação, adorando o sol, a lua, as estrelas. Confiam mais nos astros do que no Senhor dos astros. Os homens continuam adorando os animais, o elefante, o macaco, o rato. Os homens continuam tributando glórias à criação que deveria ser bem cuidada, administrada e usada pelos homens para a glória de Deus. E o que é que tem acontecido então, irmãos? Versículo 24: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que os homens pensam ser a evolução da espécie, homens com homens mantendo relacionamento sexual contrário à natureza, Mulheres com mulheres agora acreditando que porque são donas do seu corpo, elas então odeiam a raça humana, o homem macho, e acham que a liberdade é manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Acreditando que isto de fato é o conhecimento da verdade, a Escritura diz, nada mais é do que o juízo de Deus sobre estas pessoas, o seu abandono judicial. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Talvez você tenha um amigo ou uma amiga homossexual. E a política da tolerância diz, olha, você não pode falar nada para ela, você vai ser considerado homofóbico. Se você ama de fato esta pessoa, você vai dizer que ela está em pecado, que ela está agindo contrária à sua natureza, porque Deus criou homem e mulher à sua imagem, mas não para que desonrassem o seu corpo, mudando a verdade, distorcendo-a, e então deixando o seu contato natural, inflamando-se mutuamente em sua sensualidade. O versículo 25 diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, versículo 26, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que se apresenta algo extremamente evoluído, na verdade, descreve a desgraça e a miséria em que se encontram a civilização dos homens em nossos dias. E sempre foi assim. Quanto mais os homens se afastam de Deus, eles agem deste modo. Quanto mais os filhos de Adão se afastam do Criador, eles sofrem então em si mesmos, em seus próprios corpos, em suas próprias vidas, dilacerando suas almas. Porque então carregam sobre os seus ombros a ira de Deus, o seu justo juízo, porque resolveram trocar a verdade pela injustiça. Eu sei que este não é o discurso politicamente correto do nosso tempo, mas é a verdade do Evangelho. Não há solução, salvação e redenção para nós se não ouvirmos a verdade e não percebermos aquilo que aconteceu antes do dilúvio, quando Deus disse, eu vou fazer com que os homens desapareçam da face da terra. O que foi então no princípio destruído por água pré-anunciava o futuro juízo vindouro com a segunda vinda de Cristo, e será a destruição pelo fogo que consumirá a terra e desfará então os elementos. Por causa disso, o versículo de número 28 conclui em Romanos 1, nos lembrando, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem uma relação triste, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A pergunta que precisamos fazer hoje é, há diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus que criou a mim e a você, a sua imagem e semelhança, e que diz, ainda hoje, pelas palavras do seu Cristo, quem tem o Filho tem a vida. Todavia, quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso deveria fazer com que a igreja se envolvesse ainda mais com a sua tarefa evangelizadora. Jamais isso vai despertar ódio da parte dos cristãos. Esta é a fala caluniosa, mentirosa, da parte dos ideólogos do mundo. Mas à medida em que nós olhamos, irmãos, para o que a Escritura diz, no que o homem se tornou, não há como não chorar e clamar a Deus pela salvação destas pessoas, porque nós também nos encontrávamos nesta mesma situação, mortos em nossos delitos e pecados. Nós também iríamos para o inferno se não fosse a graça maravilhosa de Jesus. Quando nós voltamos então para Gênesis, e agora eu quero encerrar, nós vamos então perceber como Deus então revelou a sua misericórdia em meio ao caos provocado pela raça humana. O Senhor então disse, no versículo 7 de Gênesis 6, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o versículo 8 encerra então este ato, esta cena, dizendo, porém, Noé achou graça diante do Senhor. É o clímax final do relato dos descendentes de Adão. Na leitura que fazemos, o pecado e a sua miséria no coração dos homens os transformou cada vez mais rebeldes contra Deus. O Senhor então decide exterminar a raça humana, julgar os descendentes de Caim, misturando-se agora com os descendentes de Sete, mas não ficaria o Senhor sem uma semente, sem um rebento, porque ele não poderia falhar quanto à sua promessa. Eva morreu com esta esperança, Adão também. A cena de número 2 então encerra-se com o versículo de número 8, dizendo que um homem achou graça diante do Senhor. Oh, gloriosa promessa! Foi sobre isto que Lameque profetizou quando pôs o nome do seu filho Noé: ele nos consolará em meio à terra que o Senhor amaldiçoou por nossos pecados. Noé achou graça diante do Senhor, representando, portanto, um novo começo, uma inversão que foi antecipada no versículo de número 29, que nós vimos do capítulo 5. Noé acha graça diante de Deus. E o versículo 8, então, nos ensina, nos lembra que Moisés deixa os seus leitores compreenderem que a retidão de Noé não foi alcançada a despeito de sua vida, porque ele era pecador, mas Noé foi objeto da misericórdia e da graça divina. Ele recebeu um dom da graça de Deus, e foi esta esperança que ainda foi dita, pronunciada, anunciada pelo Senhor, ainda no Éden, para Eva, Gênesis 3:15, que jamais deixaria o Senhor contradizer o que diz, porque ele não é homem para mentir. Noé, então, foi objeto da graça de Deus. Deus opera em Noé, como faz com todos os crentes, tanto querer quanto realizar, segundo o seu beneplácito, para nos mostrar que, não obstante o dilúvio, ele preservaria para si uma semente santa. E a Escritura vai nos lembrar quem foi Noé, pregador da justiça. Quem foi Noé? Um homem que, contra mundum, contra o seu mundo, pregou a verdade, anunciando o dilúvio, a hecatombe final. Enquanto os homens casavam-se e davam-se em casamento, enquanto os homens viviam suas vidas atribuindo a eles certamente loucura por construir aquela arca grandiosa, Noé então marcou uma geração que teve a oportunidade por 120 anos de se arrepender e crer no Senhor de toda a terra. Eu gostaria de encerrar, irmãos, a mensagem desta noite, lembrando para todos vocês que ainda hoje, do mesmo modo, o Senhor opera a sua graça. Ele fez assim conosco. Ele ainda hoje faz na vida de todo aquele que é objeto da sua misericórdia. Eu gostaria de encerrar lendo para vocês Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Quando nós visualizamos juntos a vida de Enoque, aprendemos que onde a comunhão com Deus é restaurada, ali de forma inevitável segue o livramento da morte. Quando nós olhamos agora a vida justa de Noé, no meio de um mundo aterrorizado por pessoas más, nós encontramos um modelo de santidade persistente, compromisso e fidelidade para com o seu Senhor. Efésios então nos lembra que assim como Noé, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele por graça nos escolheu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus nos deu vida estando nós mortos. Mortos espirituais não podem responder positivamente ao chamado de Deus, exceto quando Ele torna mortos agora vivos. Vivíamos debaixo da ira de Deus como os filhos de Adão antes do dilúvio. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Assim como Noé achou graça diante do Senhor, todos aqueles que estão em Cristo, hoje também um dia encontraram graça de Deus em Cristo Jesus, e portanto a salvação é graciosa, é dom de Deus, presente dado por Ele, vindo dos céus, por meio de Jesus. E juntamente com Cristo, versículo 6, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A garantia que nós temos, a nossa salvação, já está certa quando a própria Escritura diz que ressuscitamos com Ele, estamos assentados com Ele. Ora, se aqui estamos, como é possível entender este versículo, se não baseados na mesma promessa que não pode falhar, quando Deus disse a Eva: eu vou levantar uma semente santa que esmagará a cabeça da serpente. Esta mesma promessa ainda nos garante de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele fez isso, versículo 7, para mostrar, nos vindouros séculos, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora eu gostaria que vocês lessem comigo os versículos finais de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé é dom de Deus que nos faz, então, com que abracemos a salvação pela graça dada por Jesus. A fé não é nossa propriamente, é um presente do alto. Ela não vem das nossas obras de justiça, porque, por melhores que sejam, elas não servem. Para que a glória seja de Deus, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas não se esqueçam, irmãos, a graça não foi barata, ela teve um preço. Sangue inocente foi derramado. O sangue do nosso Redentor foi derramado na cruz para a purificação das nossas almas. Ele foi obediente e fiel até a morte, para que então a sua justiça fosse creditada em nossa conta, porque a nossa dívida era eterna e impagável diante do Senhor Criador. Agora em Cristo, o versículo 10 então diz que fomos criados por Ele em Cristo para caminharmos bem na prática de boas obras, porque Deus de antemão preparou estas boas obras para que andássemos nelas. Então, não desprezemos aquilo que o Senhor nos deu por graça, mas que custou o alto preço, não foi prata nem ouro, mas o precioso sangue de Jesus. Filhos e filhas da aliança, não tomem para si filhos e filhas de Baal. Filhos e filhas da aliança, compreendam a preciosidade de pertencerem ao reino do Cristo prometido desde os tempos antigos, que sempre revelou a sua graça, preservando a sua semente, a fim de que então um povo fosse preparado para si. E este povo ainda hoje continua marchando peregrino rumo ao reino celestial. Filhos e filhas da aliança, não se esqueçam de como Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor imensurável com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, para que vivêssemos e servíssemos fielmente até o fim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele exige de nós é compromisso e fidelidade. Ainda hoje é um mundo aterrorizado por pessoas más. Nunca se esqueçam que nós seremos sempre incapazes, por nossas próprias forças, de avançarmos, a não ser que a graça de Jesus, que está conosco, ela nos encaminhe, ela nos fortaleça, como diz o Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Nunca se esqueçam disso. E para vocês que estão aqui nesta noite e que estão ouvindo a respeito da verdade de Deus, do Deus de toda a terra, independentemente de ser você justo ou ímpio, não se esqueça, você foi feito à imagem de Deus. E porque você foi feito à imagem de Deus, a mesma mensagem pregada hoje, semelhantemente aos tempos antigos, lhe oferece a oportunidade de que você se arrependa de seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e por Ele seja salvo. É possível que você, nesta noite, ache graça diante do Senhor. Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, para que a Tua palavra exposta encontre lugar especial em nosso coração. Senhor, nós somos filhos de Adão. A nossa natureza é pecaminosa, corrompida pelo pecado. Mas nós te rendemos graças porque um dia em Cristo Jesus, o Senhor nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós achamos graça diante de ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a caminharmos sempre, assim como Noé, andar com o Senhor, assim como ele, como Enoque, com tantos outros santos do mundo, em fidelidade, em compromisso. Reconhecidos de que devemos sempre atender e entender a tua voz reveladas na Escritura. Ó Senhor, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia dos filhos do pacto, filhas da aliança, que se estão tomando caminhos de morte, que se arrependam hoje e se voltem para o Senhor, porque só o Senhor tem o caminho da vida, a verdade que liberta. Ó Senhor, que os nossos filhos possam crer em Cristo e por Ele serem salvos. É a nossa oração. É a nossa oração, Senhor. E o nosso clamor, para que também aqueles que estão aqui nesta noite não recebam esta palavra para juízo, mas que encontrem graça diante do Senhor para salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém.